Então depois
ele. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que é que está no Banco dos Réus, verdadeiramente no Banco dos Réus, nesse rumoroso julgamento do Mensalão? O que é que está sendo alvo de prosecução pela justiça? São pessoas? São políticos? São empresários? São servidores públicos? O que está no Banco dos Réus, no egrégio Supremo Tribunal Federal, é o sistema político nacional que passa dia, passa semana, passa mês, passa ano, não se reforma. A causa, o motivo, o pano de fundo das ações que estão sendo objeto de julgamento na mais alta corte do país, a causa principal, a causa fundamental é o sistema político nacional. Começando pela forma, pela maneira esdrúxula, esquiva, inadequada, inaceitável, com que são financiadas as eleições nesse país. Eu espero, senhor presidente, que desse julgamento e que da evolução das campanhas eleitorais brasileiras surja finalmente o momento em que as lideranças dessa casa e da Câmara dos Deputados digam: basta, chega, vamos fazer ontem a reforma política. A reforma que tarda, a reforma que se adia, a reforma que não prospera, senhor presidente. Começa pelo financiamento das campanhas. Há empresas que não querem fazê-la de forma visível, de forma formal, com temor de seu candidato perder e serem perseguidas pelo adversário. E há parcelas de financiamento feitos sem a visibilidade, sem a transparência que se exige nesse processo. Nós imitamos muitas coisas dos Estados Unidos, inclusive o nosso sistema político, o nosso sistema governamental, o nosso sistema republicano. E copiamos também a forma de financiamento. Só que na cultura nacional, financiamento privado é o sistema que tem que ser abolido, que tem que ser execrado, que tem que ser condenado, que tem que ser substituído por financiamento público, senhor presidente. Financiamento público transparente. Dizem uns, como tirar dinheiro dos impostos que são arrecadados pelo povo para financiar partidos e candidatos? E eu digo com toda certeza, vai custar para o país 10% do que custam hoje as eleições. É evidentemente que o financiamento público tem que vir acompanhado de outras medidas. Primeira, propaganda eleitoral verdadeiramente gratuita. Porque a propaganda eleitoral no país, no rádio e na televisão, é propaganda milionária. O maior custo das campanhas eleitorais está na forma como se realiza a campanha, principalmente na TV. O custo de uma campanha na televisão é seguramente o maior custo das campanhas. E quando se trata de campanha majoritária nacional, então o custo é inapreciável, é inimaginável, é incomensurável. O candidato deve ter um único ônus de, ao chegar na televisão, levar um pendrive para que a Justiça Eleitoral tenha à sua disposição a gravação do programa para efeitos de recursos perante a Justiça Eleitoral. Esse deve ser o único custo dos candidatos. Por outro lado, se a propaganda eleitoral for feita ao vivo, acabarão as maquiagens, acabarão as magias dos marqueteiros. E o candidato que vencer, vence com o seu rosto, com as suas ideias, com a sua credibilidade, com o seu passado, com a sua verdade. Não com a verdade, entre aspas, criada, produzida pelos marqueteiros do dia. Financiamento público e TV ao vivo já para aperfeiçoar a nossa democracia. Mas há mais, senhor presidente. Essa nação não suporta mais eleições a cada 2 anos. Entra-se na eleição municipal e se sai dela já na eleição estadual e nacional. Não há quem aguente essa interatividade de eleições. Por isso, senhor presidente, a reforma política deve vir estabelecendo mandatos iguais de 5 anos e eleições coincidentes a cada 5 anos, para que os governos possam planejar, para que a nação possa se pensar, repensar, para que se possam fazer programas de médio e longo prazo, para que uma palavra perdida dos dicionários políticos chamada planejamento possa voltar para o dicionário das ações governamentais. Por outro lado, senhor presidente, é preciso mudar o sistema de elaboração das listas partidárias em eleições para vereador, para deputado federal, para deputado estadual. Vota-se no João, no Pedro, no Francisco, e não se vota no partido. Em qualquer pesquisa eleitoral, ou melhor, qualquer pesquisa de opinião pública que se fizer nesse país, a redundância é de que, no máximo, 30% dos eleitores tem partido ou vota em partido. 70% das pessoas votam em pessoas. E o que é mais grave, o que é mais doloroso nessa nação, é que se pergunta 6 meses depois e 70% dos eleitores não sabem dizer em quem votaram. Votaram em alguém. Na hora de votar, por um motivo qualquer, não sabem em quem votaram. E o que acontece nesse país? Os partidos não têm nenhuma credibilidade. Os partidos não estão arraigados no seio do povo. Os partidos são apenas instrumentos, barriga de aluguel para candidaturas. A instituição do voto em lista fechada, em que em todo o país ninguém mais vai votar no vereador tal, mas em que todos vão votar no partido tal, o qual vai permitir com que os partidos estabeleçam programas a serem cumpridos por seus candidatos. É assim que prospera a democracia nos países mais avançados, nos países mais evoluídos. No Brasil, no entanto, vale o Pedro, vale o João, vale o Francisco, não vale o partido. Então, senhor presidente, senhores senadores, para concluir o meu pronunciamento, volto a repetir. O que está no Banco dos Réus, no Supremo Tribunal Federal, é o sistema político nacional. Toda sentença é uma punição, como a do pai para o filho, quando o pai puxa a orelha do filho, quando o pai faz-lhe uma admoestação. É para que ele aprenda. Aprendamos com essa sentença. Aprendamos com a lição do Supremo. E façamos ontem a reforma política para que esses fatos não voltem a se reproduzir na imprensa nacional e internacional.